Olá, ouvintes, podem acreditar, eu sou o Aníbal e hoje eu também tô viajando no tempo. Vocês notaram que a minha voz tá até mais nítida, tá um pouco diferente? É que eu tô num lugar diferente, com uma tecnologia diferente, mas daqui a pouco eu conto onde é que eu tô. Essa é a escala final da nossa jornada de 200 anos para testemunhar momentos importantes do bicentenário do Senado brasileiro. E hoje, para fazer essa espécie de retrospectiva, para reencontrar alguns personagens importantes, todo mundo da equipe vai viajar. A Angelina, que já foi para o passado várias vezes, o Coelho, que continua atormentando a paciência dela, a Isabel, que já fez uma viagem meio conturbada e hoje vai fazer uma bem mais tranquila, até a doutora Raquel, nossa chefe, que também fez questão de entrar nessa maluquice. Opa, minha anfitriã me trouxe um chazinho. Obrigado, viu? A senhora é muito gentil.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
Ó, daqui a pouco eu vou viajar também. Já tô ansiosa.
É, a Isabel tá ansiosa pra viajar de novo, vocês perceberam, né? Mas é melhor começar pela chefe. Pra recapitular momentos em que o Senado ajudou o Brasil a avançar na democracia e nos direitos civis, a nossa primeira parada hoje é em 1888. A doutora Raquel, uma mulher negra que hoje ocupa um cargo de liderança, ela quis ver com os próprios olhos o momento em que o Senado aprovou uma das leis mais importantes da nossa história, a Lei Áurea. E ela vai aproveitar para contar para a gente o que é a Urna de Prata. Quem diria, hein? Doutora Raquel, direto do Palácio Conde dos Arcos.
Olá, ouvintes. Eu sou a Raquel e eu estou aqui escondida num cantinho do palácio nesse dia histórico, 13 de maio de 1888. A Angelina já passou por aqui e mostrou como foi o debate dos senadores sobre a Lei Áurea, vocês lembram? Ai, gente, esse é um momento bem emocionante da história do Senado, viu? Eu estava pensando uma coisa aqui. Nosso último capítulo, a gente falou de sistema remoto, votação, virtual, aplicativo, e agora eu estou aqui em 1888 e os senadores fazem a votação usando uma urna de prata. Ó, o funcionário vai passar aqui do lado. Ele tá super bem vestido, carregando essa urna em formato de cálice, que deve ter uns 40 centímetros. Ela é toda bonitona, com umas imagens em alto relevo. Esse funcionário vai passando pelo plenário e os senadores vão depositando as cédulas com os votos. Nesse dia em que eu tô, os senadores aprovaram uma lei histórica e acabaram oficialmente com a escravidão. Claro que isso não apagou da noite para o dia os problemas da população negra no Brasil, né? Eu sei bem disso, mas gostei muito de testemunhar esse momento. Inclusive, né, uma mulher negra circulando aqui dentro do parlamento no século XIX, o povo tá começando a me olhar meio surpreso, acho que tá na hora de eu voltar. Até porque eu não quero perder a nossa sessão em homenagem ao bicentenário. Então deixa eu voltar para 2024. Até mais.
Bom, uma dica para você que está aí no presente. As urnas de prata originais ficam expostas no Museu do Senado em Brasília, tá? Vale aquela visitinha. De 1888, com a doutora Raquel, a gente pula quase meio século e cai em 1934 com a Isabel. Você lembra que a única viagem que a Isabel fez foi para a ditadura do Estado Novo, né? Inclusive, eu me arrependo um pouco de ter mandado ela para lá. Agora ela vai para um pouquinho antes disso, para a época da aprovação do voto feminino. Você lembra desse capítulo? O Senado estava fechado em 1932, então o Código Eleitoral foi instituído por um decreto do Getúlio Vargas, que era o chefe do governo provisório depois da Revolução de 30. Mas logo depois ele reabriu o Congresso para elaborar a Constituição de 34. É lá que a Isabel está agora. Estou curioso para ver como é que os parlamentares votavam naquela época.
Olá, ouvintes! Eu sou a Isabel e eu estou aqui no dia 13 de março de 1934, no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Constituinte. Acabou de rolar aqui um discurso da Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal do Brasil e a única representante feminina na Assembleia. Até chegar nesse ponto da aprovação do Código Eleitoral e da aprovação do voto feminino, o Senado teve um papel importante nesse debate. Aliás, muito tempo antes. Vocês lembram do senador Justo Chermon, que conversou com a Angelina lá em 1919? Ele já defendia o voto das mulheres, mais de uma década antes da aprovação. Ah, e já que a doutora Raquel falou sobre as urnas de prata, aqui nesse período onde eu tô, o jeito de votar é outro. A urna ainda existe, mas hoje o negócio está mais parecido com um bingo. A partir de 1903, o Senado adotou o sistema das bolinhas. Cada parlamentar recebe duas esferas pequenas, de marfim ou de madeira. Uma branca, que é o voto sim, e uma preta, que é o voto não. Aí, em vez das cédulas de papel, eles depositam essas bolinhas na urna. Nossa, bem diferente do sistema tecnológico que a gente tem aí no presente, né? Ah, então é isso, pessoal. Olha, eu adorei ver esse período importante no avanço dos direitos das mulheres. Ai, tô doida pra voltar pra casa? Então vamos lá, vamos voltar pra 2024, né? Tchau!
Não, não quero mais chá, não. Tô satisfeito. Obrigado. Bom, falando em direito das mulheres, a Angelina escolheu encerrar essa longa viagem dela em 1979, ano em que tomou posse a primeira senadora brasileira. A gente já falou sobre a Eunice Miquiles, mas eu acho que agora a Angelina conseguiu de fato encontrar a senadora no passado. Eu já disse pra ela 1 milhão de vezes que não é pra ficar interagindo com ninguém no passado, né? Mas adianta. Não adianta, Angelina é teimosa, não obedece. Olha, eu sinceramente, eu já desisti.
Olá, ouvintes, eu sou Angelina e estou aqui em Brasília em maio de 1979. Quase meio século depois de a mulher conquistar o direito de votar e ser votada, vai tomar posse nos próximos dias a primeira senadora brasileira eleita, Eunice Miquiles. Ela era suplente e vai assumir a cadeira do senador João Bosco do Amazonas, que faleceu no dia 11 de maio. Ela está aqui na correria, mas ela topou gravar um depoimento rapidinho para o Senado 200. Obrigada, senadora. Como a senhora está se sentindo às vésperas da posse?
Eu teria que confessar, para ser honesta, que eu estou tremendo de medo.
Eu imagino. A senhora chega com a responsabilidade de ser a primeira mulher num ambiente totalmente masculino, né?
Realmente a responsabilidade é muito grande.
A senhora tem consciência de que esse é um momento histórico para o Senado e para as mulheres brasileiras?
Acho que a mulher deve assumir postos os mais elevados no país, mas eu confesso que agora, nessa hora, eu realmente sinto muito pesadamente essa responsabilidade.
Senadora, eu tenho certeza que a senhora vai ter uma bela trajetória no parlamento. Obrigado por esse depoimento, hein? Ó, boa sorte, parabéns pela conquista.
Pode encerrar, Angelina.
Ei, Coelho, que susto! Você me persegue, né?
Angelina, você sabe que não é pra ficar interagindo com ninguém do passado, mulher.
Ai, por que você veio atrás de mim? Você parece um carrapato. O animal já não falou que você podia fazer uma viagem só sua? Que coisa, desgruda,
menina. Fique sabendo que eu até ia fazer uma viagem só minha, mas aí o Aníbal achou melhor me mandar pra cá, porque você não sabe se comportar, né? E aí eu tenho que te manter na linha.
E se enxerga, garoto.
E não deu outra, né? Mal cheguei aqui em 79, você já tá interagindo com gente do passado.
Ah, não acredito que até na última viagem você vai ficar me perturbando.
É brincadeira, Angelina. Na verdade, fui eu que pedi pro Aníbal pra vir pra cá.
Já sei, claro. Só pra me irritar, né?
Não, não tô falando sério, Angelina. Eu até queria fazer uma viagem, sei lá, pro século XIX. Uma aventura. Você sabe que eu gosto. Mas eu não podia terminar essa nossa jornada com esse clima ruim com você.
Ah, tá. E aí você veio me perturbar mais um pouquinho?
Não, eu vim, na verdade, foi pra te agradecer. De verdade, eu sei que eu te irrito. mas eu sou muito agradecido por todas essas viagens que você fez.
Ah, Coelho, para com isso.
É sério, Angelina. E eu acho que eu falo... Acho não. Eu tenho certeza. Eu falo em nome de toda a equipe. Você ajudou muito a gente a entender esses 200 anos de Senado. E o tanto de avanço que a gente teve na nossa democracia. Eu sou chato? Eu sou chato. Mas eu amo a democracia. E eu sei que você também ama.
Amo. Eu amo mesmo.
Então não fica bravo comigo não, mulher. Vem cá, me dá um abraço.
Ah, Coelho, você me irritou o tempo todo e agora no final você vai me fazer chorar?
Não, fofa, não chora não, vem cá.
Ah, obrigada, tá.
Eu que te agradeço. Mas aqui, ó, bora voltar pro presente que ainda tem a sessão no plenário pra comemorar os 200 anos. Você já terminou a gravação com a Eunice?
Claro, já, né? Você me interrompeu, a mulher até foi embora.
Então vamos nessa, que eu prometi pra doutora Raquel que eu ia te levar de volta pro presente sã e salva.
Ai, já tá puxando o saco da chefe de novo, Coelho.
Não fica com ciúmes, porque, ó, eu também te amo, viu, Angel?
E Angel o quê, garoto? Eu não te dou essa intimidade, não.
Ô, my Angel, bora, ó, que tô doido pra conhecer sua netinha.
Olá, ouvintes, eu sou o Aníbal, tô muito feliz que Angelina e Coelho finalmente se entenderam, mais ou menos, né? Mas tudo bem. Eu tô aqui na última escala da nossa jornada.
Você tem certeza que você não quer mais chá?
Não quero não, obrigado. Eu quero é que a senhora se apresente pros ouvintes, porque a essa altura tá todo mundo curioso. Qual o seu nome?
Meu nome é Ana Gabriela.
Dona Ana, quantos anos a senhora tem?
Eu acabo de completar 102 anos.
102, dona Ana. E completamente lúcida, falante.
A medicina avançou muito nos últimos 100 anos, né, meu filho?
Ah, então me conta. A gente tá em que ano?
A gente tá em 2124, o ano em que o Senado completa 300
Nossa,
anos.
Nossa, 2124. Ou seja, agora todo mundo tá sabendo que eu não viajei pro passado, eu viajei pro futuro.
É, na verdade você veio retribuir minha visita, né?
É, pois é. Então, aliás, explica pros ouvintes, por que é que a senhora voltou pra 2024 e foi me encontrar lá no estacionamento da rádio, lembra? Me oferecendo essa possibilidade de fazer essas viagens no tempo, para a gente testemunhar os momentos importantes do Senado?
Primeiro, porque aqui no futuro eu me tornei senadora.
Ah.
E eu sabia que vocês estavam comemorando o bicentenário em 2024. Então eu achei que era um bom momento para prestar uma homenagem à minha avó, que sempre conviveu com o Senado. E também para compartilhar com vocês a maior invenção da minha época.
Ah, a viagem no tempo.
A viagem no tempo.
Entendi. Mas a senhora impôs uma condição, né?
É.
Qual foi essa condição?
Que as viagens fossem feitas pela minha avó, né? Claro. Eu sempre soube que ela adorava a história e eu queria dar esse presente para ela.
Ah, eu acho que as pessoas já imaginam, mas só para não ficar confuso, qual é o nome da sua avó, dona Ana?
Minha avó se chamava Angelina.
Ah, dona Ana é neta da Angelina, que voltou do futuro para dar esse presente, não só para Angelina, mas para todos nós. E agora eu vim aqui para o futuro só para agradecer e para dizer para a senhora que a Angelina adorou fazer as viagens. Ó, eu tive que insistir bastante até ela topar, tá? Ela não é fácil, não. Foi difícil guardar esse segredo dela, mas deu tudo certo. Então, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço.
E olha, agora eu tenho que voltar lá para o meu presente em 2024, porque tem a sessão especial para comemorar o bicentenário do Senado.
E aqui em 2124 tem a sessão do tricentenário.
É.
Vocês vão ver que o futuro do Senado ainda reserva muita coisa importante, viu?
Eu acredito.
É, mas falando na sessão, eu quero te pedir uma última coisa.
O quê?
Eu queria voltar com você e dar uma última passadinha em 2024.
Pelo amor de Deus, dona Ana, não faz isso comigo.
Vai ser rápido, eu prometo.
Ai, a senhora é teimosa, a senhora puxou a sua avó, né?
Graças a Deus.
Tem certeza que quer voltar, dona Ana?
Vai, Aníbal. Aperta o botão.
Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 135 de 2024, de autoria desta presidência. A sessão é destinada a celebrar os 200 anos de fundação do Senado.
Tô falando baixinho porque eu tô chegando agora na sessão especial do Bicentenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tá ali no plenário falando. Deixa eu só ir ali no cantinho, porque eu trouxe a minha netinha, né? Quero ver se eu encontro o pessoal da rádio, né? Peraí.
Angelina, você trouxe a Ana Gabriela mesmo. Que linda.
Ah, Isabel, ela tá impossível. Ela não para de falar. Parece uma senadora na tribuna.
Ah, puxou a vovó dela, né? Falante como ela só.
Ah, vai que um dia ela vira senadora, né, Bel? Olha, eu vivo conversando com ela. Eu conto tudo o que acontece aqui no Senado.
Mentira, você já contou pra ela das viagens no tempo?
Ué, claro. Bom, ela ainda não entende, né? Mas eu conto tudo. Aliás, depois eu vou fazer questão de mostrar pra ela a apresentação musical do maestro João Carlos Martins em homenagem ao Bicentenário.
Senhoras e senhores, vamos receber o nosso maestro, João Carlos Martins.
Oi, doutora Raquel, boa noite, chefinha. Ó, senhora tá gostando da sessão especial? Quer que eu pegue alguma bebida pra senhora?
Não, obrigado, eu tô bem.
Ai, coelho, até aqui em pleno Senado você vai ficar puxando o saco da chefe?
Ô, mulher chata, me deixa, Isabel.
Ai, a Ana Gabriela veio. Lindinha demais ela, Angelina. Ah, ela é um amor, né?
Oi, gente, oi, gente.
Oi, Aníbal. Onde é que você tá?
Então, eu tava dando uma olhada ali em umas exposições sobre o Bicentenário. Nossa, coisa linda, viu? História realmente muito rica. E ó, vamos voltar lá pra acompanhar a sessão, mas Angelina, antes da gente voltar, eu trouxe uma pessoa que quer muito te conhecer. Ela acompanha o teu trabalho na rádio há muito tempo e você não vai acreditar, ela ainda tem o nome da sua netinha.
Jura?
Juro. Olha, essa aqui é a Dona Ana.
Oi, minha querida. Prazer.
Ô, Dona Ana, muito obrigado. Aninha, dá um oi pra sua xará.
Olha, eu vim de muito longe pra ver a sessão em homenagem ao Bicentenário. E tô muito feliz de conhecer você. Seu trabalho é muito inspirador.
Nossa, obrigado, hein? Pô, assim eu me emociono.
Posso te dar um abraço?
Claro.
Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Já tá um pouquinho tarde para mim. Eu preciso voltar para casa. Aníbal, você me ajuda?
Ajudo, claro, Dona Ana. Eu vou acompanhar a senhora até o estacionamento.
Obrigada. Até logo, gente. E que os próximos 100 anos do Senado sejam repletos de momentos importantes.
Ah, obrigado. Bom retorno para a senhora, hein?
Até logo, Dona Ana.
Obrigada.
Tchau, Dona Ana. Que fofa essa senhorinha, né? Vocês viram como a Aninha ficou vidrada nela?
Nossa, ela ficou muito hipnotizada. Parecia até que elas já se conheciam.
Doutora Raquel, tô sentindo que a senhora quer uma bebidinha. Vou pegar.
Não precisa, relaxa, Coelho.
Não, ó, eu faço questão.
Ih, Coelho, puxa saco.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
Ai, gente, vocês gostaram? Eu tô aqui gravando a última vinheta, tô até um pouco emocionada.
Esse foi o 15º e último episódio de Senado 200, um podcast da Rádio Senado dentro das comemorações do bicentenário de criação do Senado brasileiro. A realização é da produtora Escuta Aqui. Os personagens foram interpretados por Angelina Nunes, Rodrigo Alves, Clara Costa, Gabriel Guimarães e Raquel Ribeiro. A neta da Angelina, a Ana Gabriela, foi interpretada primeiro pela própria Ana Gabriela, que é neta da Angelina de verdade, então os sons da bebê falando são verdadeiros. Mas a versão do futuro, a Dona Ana de 102 anos, foi interpretada pela atriz e dubladora Lúcia Abreu. A voz da Eunice Miquiles, que você ouviu aqui, é uma gravação real de 1979, veiculada na TV Senado, e a partir desse trecho a gente criou o diálogo fictício com a Angelina. Coordenação e roteiros, Rodrigo Alves. Edição e sonorização, Clara Costa. Assistência de edição e orientação de elenco, Giovanna Orsini. Trilha sonora original, Gabriel Falcão. Produção, Jamile Boulet. E pesquisa, Danilo Marques. Você pode explorar esse e outros conteúdos no site da Rádio Senado, em senado.leg.br/rádio, ou na plataforma de áudio da sua preferência. O site do Senado também tem muito material bacana sobre o Bicentenário. Obrigado a você que ouviu até aqui, espero que você tenha gostado. Espalhe esse conteúdo por aí e até a próxima viagem.